Esta semana, João Miguel Tavares considera-se acusado. Pedro Mexia sente-se ouvido. E Ricardo Araújo Pereira fica-se pela copa, sem entrar na cozinha. Está reunido o Governo Sombra. Sejam bem-vindos no final de uma semana em que os britânicos foram a votos numa eleição dramática com o Brexit no horizonte. Daqui a pouco falaremos disso, mas antes, com o orçamento de Estado a ser cozinhado, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do Bozo. E quem são os pobres a quem o Bozo será entregue, Ricardo Araújo Pereira?
Foca, sério, olha, já me estou a virar para ti.
Já para
não,
ouvires...
Não é todos os dias que nós abrimos um programa de debate político. Exatamente. Com o Ricardo Araújo Pereira a fazer o comentário sobre o Orçamento
sobre
Nacional.
Sobre o Orçamento de Estado.
Isso mesmo.
E vou a linha a linha.
Mas apesar do orçamento estar a ser cozinhado, não vai passar da Copa, pelo que ouvi dizer.
Pois, exatamente, é isso mesmo. É precisamente por isso. Não vou entrar lá então, para...
Não. Não vai entrar na cozinha.
Não vou cozinhar mesmo. Fico só na Copa a mandar bocas.
Então...
Não, o que se passa é
Rui
que
Rio.
O Bozo é ministro do Bozo, eu sou ministro do Bozo, porque de facto a sensação que dá é que vai haver um Bozo.
Eu tenho que explicar isto para o Rui Rio.
Então,
eu disse como Rui Rio, porque Rui Rio foi ao programa de Cristina Ferreira e recusou-se a cozinhar.
Recusou-se a cozinhar, portanto, sim.
Ficou ele também na Copa, não é?
Macho!
Porque.
Verdade. Macho!
Achas não, que é disso?
A cozinha!
Todos os chefes são do sexo masculino e agora é macho não cozinhar. Não percebo.
Não, mas não há, ou és macho e não cozinhas, ou então és chefe, mas não ficas ali no meio caminho.
Sinceramente, eu pensei.
Eu acho que isto vai ter. Injustas, reclamações injustas.
Aliás, estão aqui quatro pessoas que cozinham como a caraça.
Eu, uma vez que estamos no século XXI.
É lá! Uma vez que já faz mais cozinha e nunca nos ofereceu nada.
Uma vez que estamos no século XXI, não vi o facto dele não cozinhar como sendo uma prova de ser macho. Mas sim, ser aquela corda bamba difícil que é vou ao programa da Cristina ou não vou? Epá, vou. Mas como não sou um desses populistas, não cozinho.
Vou levar os comboinhos.
Exatamente. Portanto, vou, mas...
Foi, é verdade?
É isso, levou lá um comboio de andar à roda e tal.
Bem,
sobre
então,
o Bozo,
a cozinha...
Sobre o Bozo.
A cozinha do orçamento.
Exato.
O Bozo aos pobres.
Sobre o Bozo. Os pobres são os ministros, não é? Que vão andar de mão estendida, como é seu costume, a ver se o Centeno lhes dá o Bozo. E ele costuma... dizer-lhes para irem pedir ao Boda.
Uhum.
Mas
era de antes.
Era de antes. Agora se calhar vai ter de facto que dar qualquer coisa.
Mas há 800 milhões anunciados pelo Governo para a saúde.
Exato.
Será coincidência que a verba prometida corresponde exatamente ao valor que o Bloco de Esquerda na semana passada tinha reclamado para o setor?
Quer dizer, é possível que essas contas não sejam difíceis de fazer. Se calhar dá o mesmo resultado. A gente põe-se aqui a quanto é que é preciso para isto? Para quê? Para que o Serviço Nacional de Saúde... Isto é a minha opinião, eu escrevi aliás sobre isto na semana passada, a minha opinião sobre o Serviço Nacional de Saúde é muito original, que é, eu acho que devia ser um serviço, por um lado, por outro que devia ser nacional e terceiro devia ser de saúde. Ora, para ser isto, um serviço tem que ter pessoas lá a prestar o serviço. É um primeiro passo. Sendo nacional... tem de estar espalhado pelo país, não é coisas a fechar, que é preciso ir de ter o filho pelo caminho enquanto se vai de ambulância para o hospital mais próximo. E depois ser de saúde, que é preciso realmente ter profissionais de saúde especializados, que é uma coisa que pelos vistos vai faltando. E então... o que se passa é que provavelmente essas contas são, se calhar não são assim difíceis de fazer. Não estou a ver que tenha sido o Bloco a dizer meta em 800. Mas
o Bloco disse meta em 800.
Disse meta em 800, sim.
E o Governo disse, vou
certo,
meter 800.
Enfim, não sei se foi exatamente por isso. Mas o que é que eu acho isso mais
também
engraçado...
Também no caso de Mário Centeno, não, ele diz que sim, mas depois não dá. É um bocado... é a mesma coisa, não é? Tem sido sempre assim,
sim,
que ele geriu os orçamentos.
Pede-se,
800 milhões, toma lá.
Toma.
E agora? Mas agora para usar precisas da minha assinatura. Então dá-me a tua assinatura. A minha assinatura não dou. É assim que ele faz.
Mas o que é que eu acho mais curioso, para uma pessoa que percebe muito de economia, como é o meu caso, o que é mais curioso nesta discussão do orçamento? É o facto de, enquanto se discute o orçamento, estarmos em plena divergência de António Costa com o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, que está a definir, a delinear o orçamento europeu. E então a notícia da TSF dizia: António Costa nega divergência com Mário Centeno. Ele está é contra o presidente do Eurogrupo. E é um caso de heteronímia política em que o António Costa, pelos vistos, consegue não ter nada contra o Mário Centeno, ministro das Finanças, mas estar a levar muito a mal a ação do Mário Centeno, presidente do Eurogrupo. E é preciso um controle emocional bastante apurado para dizer: eu não gosto nada deste meu grande amigo que aprecio imenso. É isso.
É possível, fez uma comparação que não faz sentido nenhum. Disse que Portugal, a ONU tem um secretário-geral português e isso não quer dizer que Portugal esteja sempre de acordo com a ONU. Não tem nada a ver.
Não.
O ministro Centeno é ministro do seu governo.
O Guterres não pertence ao governo.
O que é decidido em matéria de Eurogrupo também tem a ver com a governação dos países que a ele pertence, entre os quais Portugal, portanto a comparação não faz sentido nenhum. Além do mais, nós não temos assim grandes divergências com a ONU, que eu me lembro. Capaz de haver alguma, mas...
Mário Centeno tem andado um bocado desaparecido ultimamente.
É natural.
Provavelmente o clima não está o mais agradável nem o mais ameno entre Centeno e Costa. O governo propõe pela primeira vez em democracia um orçamento com superávit. Ou seja, um orçamento com lucro em vez de déficit. Que relevância que dá este facto, João Miguel Tavares?
Eu dou imensa relevância. Eu há muito tempo que gostava de ver isso na economia portuguesa. Que tenha sido conseguido por um governo socialista apoiado pelos partidos da esquerda, tem imensa piada, não é? Porque isto ainda é a execução do orçamento que foi votado favoravelmente pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda. E é muito engraçado aqueles senhores terem contribuído para o primeiro superávit.
Isto também é esses têm várias... 2020. Isto é a provisão do governo para 2020 ter superávit no final de 2020.
Mas é que a gente ainda chegamos lá, sim, e vamos ver se não chegamos lá.
O
não, mas acho as esperançazinhas, lá chegamos em 2019 ainda, não é? Os números todos também ainda não estão apurados. E isso tem graça. Aliás, atenção, eu ainda estamos para ver o que é que vem dali. Para todos os efeitos, este governo tudo aponta para continuar a ser apoiado, nem que seja através da abstenção, pela própria esquerda, não é? Pelo menos é essa a vontade que António Costa tem. Agora, de repente, há uma espécie de unanimidade nacional em torno das contas, porque nós temos a esquerda a aprovar os orçamentos que nos dão superávit e o próprio Rui Rio também já disse que gostava de ver um país com superávit.
Não há verdadeiramente, porque a esquerda diz, então se há superávit é gastar.
Coisa que o PS não
irá fazer.
Mas isso é o jogo das duas caras, que é também o jogo do Mário Centeno, tem sido o jogo da esquerda. Diz que não quer e acho uma vergonha haver superávit, porque na verdade devia-se estar a investir no Serviço Nacional de Saúde. Mas quando chegou à altura de aprovar o orçamento, os orçamentos foram aprovados por eles.
Eu não sei se aguento um país com superávit. A ideia de Portugal dar lucro...
Pela primeira vez em democracia.
Portugal dar lucro. Começa a ser demasiado fácil a gente amar este país. Antigamente era difícil. O que é que a gente gosta nisto? Epá, corre tudo mal. É prejuízo. Não sei o quê. Agora somos campeões da Europa e o país dá lucro. Assim também.
Campeões da Europa, não. Festival da Canção.
Esteve tudo.
Superávit. E Papa está quase.
Isso é uma coisa...
Como é que António Costa vai juntar os votos necessários para aprovar o orçamento, Pedro Mexia?
Não é difícil provar, para já, com políticas de abstenção, de votos decisivos, em alguns casos pode funcionar. E, de facto, o que nós vemos é que, em cada um dos parceiros, quer dizer, a geringonça, houve uma coisa muito engraçada na noite eleitoral e no pós-eleições, que é toda a gente a dizer, os jornalistas e os partidos, que a geringonça tinha acabado, e António Costa a dizer que não, no sentido, de facto, acabou, mas eu ainda posso precisar de vocês, e vou precisar em muitos momentos. Só que a estratégia é muito diferente com cada um dos partidos. Com o Partido Comunista tem sido uma doçura. O voto do PS sobre o 25 de novembro, renegando o seu passado do PS sobre o 25 de novembro para não ofender o PC, foi de uma doçura incomensurável. O PS agora não celebra o 25 de novembro porque acha má ideia. Portanto, com o PC está tudo bem. O PAN está no bolso, Não há dúvida nenhuma que o PAN é os verdes do PS. Neste momento isso parece claro que vai ser... É o tom da campanha já foi assim. O Bloco é a noiva que foi largada no altar e, portanto, é um pouco mais difícil. O Bloco leva a mal coisas. Se o levar a mal coisas puder ser confrontado com tenho aqui uma proposta exatamente igual à tua, isso talvez lhe já dá sabor como
seria. 800 milhões.
Por exemplo, esse.
E ao PS da Madeira.
Ainda por cima ninguém discorda. Ainda por cima ninguém discorda.
Há tanto João Ratão que quer casar com aquela carochinha.
Ainda por cima ninguém discorda que há uma suborçamentação no SNS. O único partido que discordava do SNS voltou a concordar que foi o Chega, não é? Que discordava no. Que discordava no
programa eleitoral.
E afinal apoiou o SNS. Então, desde apoiou o SNS, embora depois haja soluções diferentes para.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira então a pasta de Ministro do Bodo. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro da Colaboração Premiada. Posso concluir que se tornou fã da Ministra da Justiça?
Sim, sim, sim. Apreciei este seu pacote que ela...
qualquer necessidade.
Não, a necessidade está em vocês, que são uns porcalhões. Mas eu não estava a falar nisso. Sim, peço
desculpa. A ministra vai propor ao grupo de trabalho criado para definir uma estratégia de combate à corrupção um conjunto de medidas, entre as quais a chamada colaboração premiada.
Exato, colaboração premiada.
A ideia polémica parece-lhe que tem condições para ir por diante?
Não, mas não.
Portanto, não tem.
Eu acho que não tem, mas gostava muito que tivesse. Portanto, aqui os meus parabéns à ministra Vandunen por pelo menos tentar, quer dizer... A história recente do PS tem sido de muita gente com muito boa vontade a tentar aprovar pacotes anticorrupção, como o de, também o de João Carvinho, e depois a coisa a não dar em nada.
E que pesa que podem ter as críticas à proposta da ministra que já se ouviram por parte de alguns militantes históricos do PS?
Exato, militantes históricos do PS com ligações a José Sócrates que estranhamente não apreciaram o pacote. Vá-se lá saber porquê. Mas o problema não são esses que verbalizam, não é? Que é quando vem o Renato Sampaio e vem o António Campos, que também já estão afastados, e verbalizam aquilo. O problema são todos os que estão caladinhos e que depois na Assembleia da República tratam de minar o pacote da Ministra da Justiça. E não são só eles, não é? E não são só eles. Continuam a aparecer os colunistas, a esquerda, que também anda sempre a protestar contra o grande capital, também está contra isto e verdadeiramente é uma situação que me põe, digamos assim, ligeiramente desgostoso e muito indignado.
Não vê nenhum problema de ordem ético, filosófico, jurídico?
Já estás indignado aos 10 minutos.
Já. Não, quando se fala nisto, sim. Atenção, eu não digo que isto não tenha problemas. A minha questão é que eu tenho muita dificuldade em olhar para isto com o mínimo de seriedade quando comparam a colaboração premiada aos tempos da PIDE e dos bufos. Que é uma coisa... Que é logo uma comparação extraordinária. Ou seja, estar a querer convencer... O pequeno trafulha a, basicamente, denunciar o grande trafulha é comparado aos tempos da PIDE em que alguém levava porrada ou andava a dizer que o meu vizinho anda a dizer coisas e gosta muito do Álvaro Cunhal. Quer dizer, essa comparação deixa-me logo completamente de banzo. E depois, as pessoas continuam a repetir, pessoas que supostamente deviam ser informadas, que o que é a colaboração premiada? É... Se eu acho que Pedro Mexia é corrupto, eu vou dizer, sabem, Pedro Mexia é corrupto. E Pedro Mexia vai preso porque eu disse que ele era corrupto. Isto é assim que é retratada a colaboração premiada por gente que devia estar minimamente informada e que tem este tipo de conversa no espaço público. Ninguém parece levantar a hipótese, que parece-me que é a mais razoável de todas, que é, isto não funciona assim, não é só uma questão de prova testemunhal, é... convenceres alguém a dizer-te, olha, o número da conta era esta, o papel da transferência está aqui, este dinheiro foi para aquele offshore, este banco está ali, é este o circuito do dinheiro. Ou seja, é utilizar as pessoas para poder chegar a uma prova material. Não são coisas que tenham que ficar apenas na prova testemunhal. Isso é ridículo. E esta caricatura é uma ridicularização propositada para que as coisas não aconteçam. E faz-me imensa impressão que as pessoas veem todas as hipóteses da colaboração premiada acontecer de forma errada, veem tudo aquilo que pode correr mal e ninguém olha para o estado que o país tem, que está, e para a impossibilidade constante de provar os crimes de corrupção e do facto de não termos ninguém preso por corrupção quase em Portugal, quando toda a gente sente que isto é um problema sério e efetivo. E esta indiferença perante um problema que qualquer pessoa sente que é muito grave e que quer ver corrigida, é uma coisa que me deixa estupefacto, que é toda a gente é contra a corrupção. E depois sentamos e dizemos, ok, então como é que vamos combatê-la? Ah, isso... Epá... combatendo com, tipo, cenas. E quando... Mas ok, mas concretamente como é que se combate? Com mais cenas. Eu não sei com o quê, não sei como é que se combate.
Há uma particularidade semântica. Normalmente fala-se de delação premiada. Neste caso...
Mas...
A expressão é colaboração premiada.
Colaboração premiada ou direito premial. Chamem-lhe o que quiser, é indiferente. Ainda por cima ele já existe. É utilizado abundantemente em casos de tráfico de droga. E mais do que isso, ele está inscrito na lei, mesmo para casos de corrupção. O que é aquilo que está inscrito na lei é o seguinte, que é... Sim, pode, uma pessoa pode ter uma diminuição da pena se colaborar em casos de corrupção.
O prazo
mas
é muito
curto. 30 dias. Tens de te arrepender 30 dias depois de ter cometido o crime. E isso é claramente um acrescento para aquilo não valer nada 30 dias. Que é quando ainda estás a contar as notas? Ainda estou a contar as notas, ainda não acabei de contar as notas. E a lei diz, não, interrompa a contagem das notas porque tens que dizer que aquele tipo é um criminoso. Quem é que é apanhado
não sei.
30 dias depois de
não sei se
ter
te
cometido uma corrupção?
De alguma coisa depois de 30 dias.
Não,
as coisas que
mas
eu me arrependi não demoraram 30 dias.
Não.
Ah, bem, às vezes basta 5 minutos.
Mas não.
Um mês depois estou a almoçar e
mas
digo, peraí.
Mas tu nunca te arrependes, Pedro.
Simplesmente eu nunca me arrependo.
Não, tu arrependes-te imensas vezes. Bom, estou a dizer o corrupto. O corrupto nunca se arrepende. Ele é simplesmente apanhado. E é quando é na hora em que ele é apanhado é que é útil dizer, olha... Estás a ver? Há um maior do que tu, para tu chegares ao maior, eu reduzo-te a pena e tu ajuda-me a chegar àquele.
Como é que entende, Pedro Mexia, o facto da Ministra da Justiça avançar agora com esta Sim. proposta polémica da colaboração premiada, tendo em conta que é uma ideia que não fez parte do programa eleitoral dos socialistas nas eleições de há pouco mais de um mês?
Ambas as coisas me parecem evidentes. Parece-me evidente que não, em sede de programa eleitoral e de campanha eleitoral, o tema da corrupção não era um tema que facilitasse a vida ao PS e, portanto, não foi um tema que o PS escolhesse sublinhar, por razões políticas evidentes. Mas quem está no terreno e quem contacta com o mundo da justiça reconhece que a corrupção é um grande problema do país e que, portanto, deve haver instrumentos mais aptos a combater a corrupção. Eu devo dizer que se, em relação a esta forma de direito premiado, como o João Miguel já disse, já existe noutras formulações e noutros crimes, se o João Miguel reconheceu que há problemas, quem sou eu para discordar dele? Porque eu estava à espera que o João Miguel viesse dizer que não há problemas. Há problemas quando lá são premiados. E, portanto, quando ele diz... As pessoas, quando pensam nisso, começam a pensar no que pode correr mal. É uma ótima ideia, é uma ótima forma de raciocinar. Antes de fazer uma coisa, pensar o que vai correr mal. Conheci uma pessoa em Las Vegas, vou-me casar com ela. Espera aí, pode ser que quando voltar a Portugal...
Pode.
Pronto.
O que é que isto não é Las Vegas?
É um bocadinho.
A corrupção não é Las Vegas. Não, Las Vegas realmente estás-te lá a divertir, embebedaste demais e casaste com uma senhora que não querias. A corrupção não é bem
não,
isso.
Não. No sentido de que não me parece que seja negativo que se pense nos contras... E nos abusos e nos deslizes, é como muitas outras coisas. Por exemplo.
Mas já percebes também que às vezes pensas, simplesmente para não querer resolver o problema.
Percebo, mas há uma. Nós falámos
aqui já
muitas vezes numa matéria em que é isso, eu sou totalmente contra, eu sei que tu és a favor, que é o ónus da prova. A inversão do ónus da prova resolvia, se calhar, mais facilmente muitos problemas, mas eu acho um péssimo princípio que se inverte antes da prova.
Sim, mas até isso. Não a questão do enriquecimento ilícito também, como sabes, há pessoas ilícito. Que dizem que não é preciso inverter o ónus da
está
prova.
Bem, estou a falar das pessoas que acham que é preciso. Este caso, não sendo tão grave, é um caso que tem alguns melindres. Nós conhecemos casos de ligados ao grande tráfico de droga, ao terrorismo, ao crime organizado, etc. E eu acho que medidas gravosas, é como a discussão das escutas, não sei o que mais, há um certo patamar em que medidas excepcionais, dentro do Estado de Direito, dentro da legalidade, são aconselháveis. O que não me parece interessante é dizer, se tu és contra a medida A, B ou C de combater a corrupção, então és conivente com a corrupção.
Não, mas tens que apresentar alternativas. Ou achas que o problema não é resolvido? Tens que
apresentar. Não, com certeza. Apresentar isso, alternativas. Cara, justiça.
Porque tu tens um crime que não tem uma vítima, não é? Somos nós todos. Como não há ninguém no chão a sangrar em casos de corrupção. Sim, 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 sim. Portanto, ninguém está especialmente interessado dos envolvidos a dizer, olha, foi eu, não há ninguém. Não
é? A ideia de premiar os delatores parece-lhe útil para combater a corrupção, Ricardo Araújo?
Tenho medo, Carlos, tenho medo que seja mal entendido. Agora há prémios para corruptos delatores. A ideia de que se estabeleceu um prémio, as pessoas adoram ganhar prémios, como aquilo das faturas, do áudio das faturas. Ou seja, as pessoas pensarem, se acaba para o corrupto, que eles até dão prémios e tudo. Quer dizer, mas pronto, isso é se entenderem mal. Agora, a questão é, o próprio nome, é claro que ela mudou para colaboração premiada, porque o nome delação premiada é imediatamente repugnante, não é? Portanto, temos um delator que é premiado. Que é preciso fazer alguma coisa.
Depende de quem é que ele está a entregar, não é?
Sim, está bem, mas não deixa.
Sim, mas a palavra tem uma história.
É pá, sim, eu sei, tu gostas de palavras, que interessam-te mais as palavras do que a corrupção.
Bom, vamos lá ver.
Agora, eu percebi isso, não é uma crítica.
Eu também sou conivente com a corrupção.
Óbvio que é conivente.
É óbvio que é preciso fazer alguma coisa em relação à corrupção em Portugal. Porquê? Porque nós, neste momento, numa rede de corruptos, eles são todos premiados, não é só um. São todos premiados com a liberdade, não é?
A ideia, premiar
só um para entalar os outros é um avanço. É, digamos, sim senhor, é um avanço. Agora, lá está, sim, de facto tem problemas. Tem problemas ético, filosófico, jurídico.
Pá, mas a situação como está também não é espetacular, não é?
Não é, porque, não é.
Nada, experimenta-se um bocadinho. Se depois não for bom, volta-se outra vez à.
Não, é
experimenta-se um bocadinho, não se gosta, ok. Foi má ideia. Pá, de repente as prisões estão cheias de inocentes.
Neste momento, três catedráticos morreram a ver o programa. Experimenta-se um bocadinho.
É pá, se os catedráticos também não têm andado a fazer grande coisa. Neste tema, os catedráticos têm falhado muito.
O João Miguel Tavares fica então
um dos problemas. Um dos problemas é que a defesa é fácil. Alguém diz, o senhor é corrupto. Este senhor corrompeu-me e eu sou o delator dele. Sabes lá, tu és um corrupto. Estás a perceber? Tu podes sempre
dizer ao delator. Monta os papéis, aquilo é com papéis. Aquilo não é, não é eu achar isto e tu não. Ele acha de mim aquilo. Isso é ridículo, é com papéis. É para mostrarem os papéis e o circuito do dinheiro e onde está o cofre.
Isso é ótimo. Isso é ótimo.
É para perceber que o cofre não é da mãe.
Estás a falar de caso.
Não há nada para discutir o direito. Não, o direito é abstrato. O direito é abstrato.
Então,
é
o cofre da mãe não é abstrato? Quantos cofres há e quantas mães?
Ministro da Colaboração Premiada. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar. Primeiro-ministro, não é? Isto por causa das eleições no Reino Unido. Com a vitória arrasadora dos conservadores e de Boris Johnson, é desta que o Brexit se resolve, Pedro Mexia?
Bem, quer dizer, há condições políticas para isso e há, sobretudo, dois aspectos muito ligados à questão do Brexit, aquilo que se chama a fadiga do Brexit, as pessoas já não aguentarem, aliás, nós também já não aguentamos, imagine-se os ingleses já não aguentam aquelas votações sucessivas no Parlamento, aquelas propostas negociais sucessivas, este governo está claramente legitimado, acabou-se o fantasma do segundo referendo, etc. Não há dúvida nenhuma que os ingleses, não só que os conservadores estão empenhados no Brexit, como que por causa do Brexit, os conservadores entraram à grande no eleitorado trabalhista. Terras, localidades que nunca votaram nos conservadores, ou que não votavam há 100 anos, em alguns casos, votaram agora por causa disso.
E não só, foi por causa disso. Entraram no partido do Brexit que tinha ganho nas eleições europeias
Eliminaram o partido do Brexit. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que há todas as condições para isso. Agora vamos ver como é que é o entendimento da Europa. Primeiro não há margem de incerteza como havia, da legitimidade, etc. E depois temos um líder que, para o bem e para o mal, é um líder, enfim, com todos os defeitos que ele tem. As outras duas notas sobre as eleições é o facto, porque não é só o facto de o Boris Johnson ter tido a maior vitória desde a Thatcher. É o Partido Trabalhista ter tido a maior derrota desde os anos 30. desde os anos 30. Ora bem.
O Corbyn não te parece um bom candidato?
Não, espera aí. Deixa-me só dizer duas coisas sobre o Corbyn. O que nós temos estado a ouvir há muitos anos, as pessoas, politólogos e comentadores, a dizer: não, reparem, a esquerda tem que virar à esquerda para ganhar eleições. Sempre que vira à direita, perde. Ora bem, basta pensar nos últimos 40 anos em Inglaterra. Quem é que ganhou eleições à esquerda? 3 vezes, Tony Blair, que virou à direita. Quem é que perdeu eleições no Partido Trabalhista? Todos os outros. Quem é que teve a maior derrota de sempre? Jeremy Corbyn, que apresenta um programa eleitoral da Suécia em 1973. Nacionalizar tudo, é tudo à borla, internet para todos, é umas coisas bastante que, aliás, foi dito várias vezes na cobertura das eleições, que era mal visto pelo seu eleitorado, que estava a dizer: pá, mas isto também não pode ser assim. O género pobre desconfia, não é?
Aquela... O boas aos pobres.
E depois, o lado negativo destes resultados para a União, para a unidade nacional, é a Escócia, que cada vez mais é um país diferente do ponto de vista eleitoral. E para o próprio Boris Johnson, que eu acho que tem muitos méritos, o Boris Johnson cavalgou o Brexit, que há muita gente que duvida que seja um assunto que ele tenha como realmente tão importante como isso, cavalgou o assunto para ser primeiro-ministro, sucedeu, teve sucesso com essa estratégia, mas esperemos que agora como primeiro-ministro não faça o que fez antes destas eleições, que é, por exemplo, dizer: nós somos contra a nossa permanência na União Europeia porque queremos respeito pelos tribunais ingleses e pelo Parlamento inglês. E depois, quando tinha uma decisão do Parlamento inglês desfavorável ou uma decisão de um tribunal inglês desfavorável, punha em causa a legitimidade dessas decisões, que é uma coisa muito pouco conservadora que o Boris Johnson fez, e espero que se deixe dessas manias.
Posso concluir-se que foi o cansaço em relação ao Brexit que ditou esta vitória dos conservadores, Ricardo Araújo Pereira?
Eu acho que foi cansaço em relação ao Brexit e também cansaço em relação ao Corbyn. Nós basicamente temos duas hipóteses, que é de considerar que subitamente vários eleitorados ficaram idiotas, ou que as pessoas que perdem eleições têm responsabilidade política na derrota. Normalmente é assim, é isso que acontece. Os líderes até se demitem. E, portanto, a gente pode considerar...
Isso é uma tese quase inédita na política portuguesa, no jornalismo português.
Bem sei. Mas...
que a culpa é das pessoas que perderam.
Exato. Normalmente costuma haver responsabilidade política nos derrotados, estou eu a dizer. Ou seja, a gente pode dizer, pode ter a tese contrária, que é, portanto, o mesmo eleitorado que elegeu Barack Obama de repente ficou racista. Sim. O mesmo eleitorado que elegeu Lula da Silva, de repente ficou fascista. E assim sucessivamente. Outra hipótese é pensar que, se calhar, os adversários destes líderes vitoriosos, que são ou apalhaçados, ou profundamente ridículos, ou, enfim, têm bastantes falhas, não souberam lidar com esses adversários. Eu desconfio que foi mais esta segunda hipótese. O Corbyn, por exemplo...
Mais do que o cansaço do Brexit.
Mas deixa-me só acrescentar, Ricardo, que a tentativa que tem sido feita, e mesmo agora depois das eleições, de dizer Boris igual a Trump, é absolutamente ridículo. É nunca ter ouvido...
Sim, mas eu não
um
fiz isso.
Eu sei. É nunca ter ouvido um discurso de um e do outro, nunca ter lido um texto de um e do outro.
Certo, não há dúvida.
Claro que o Boris é palhaçado, isso é...
Sim, é palhaçado.
Isso é evidente, mas
isso
é uma estratégia...
Qualidade.
É uma qualidade, como assim?
É uma qualidade.
Num primeiro-ministro, talvez não.
Não, é o não vai-se a sério, não é?
Ah, sim,
isso é uma qualidade. Não é?
Mas isso os ingleses têm bastante.
Bom, mas não é bem isso, não é bem a não levar-se a sério que as pessoas se referem quando dizem que ele é palhaçado. Mas a questão é, eu acho que há cansaço do Brexit e também cansaço do Corbyn. Uma das razões é porque ainda hoje a gente não percebe se o Corbyn aceita ou não aceita os resultados do referendo sobre o Brexit. Ou seja, o Partido Trabalhista, em vez de dizer: bom, são as regras, não é? A democracia funcionou, as pessoas disseram Brexit, vamos então trabalhar.
Ainda hoje não sabes se ele quer sair ou não.
Ainda hoje nós não sabemos se ele quer sair ou não.
Nós sabemos, ele e, portanto, é que não quer dizer.
Exato, e, portanto, ele pode ter excelentes ideias, ele não quer sair, ele não quer dizer, exatamente. Pode ter excelentes ideias para o Sistema Nacional de Saúde, mas o Sistema Nacional de Saúde não esteve na cabeça da maior parte dos eleitores que foram votar desta vez.
Vamos subir.
E além de, já para não falar daquele folclore antissemita que é absolutamente aflitivo e de outros aspectos.
Assim que foi conhecida a grande sondagem à boca das urnas, que mostrou uma vitória estrondosa de Boris Johnson e dos conservadores, a Libra valorizou-se imediatamente, chegou ao valor mais alto desde julho. Que significado é que atribui a isto, João Miguel Tavares?
O significado é que é bastante óbvio, é que os mercados não gostam de instabilidade. E mais do que ter um Brexit ou um não Brexit, é não saber o que é que se tem. Essa é a grande vitória do
Foram
Boris
Johnson. Foram três anos de grande confusão isto representa uma estabilização política.
Exatamente. E atenção, eu acho que o Boris Johnson teve uma votação com grande probabilidade superior às pessoas que queriam um Brexit. Eu acho que as pessoas realmente já tinham um cansaço acumulado tal que aquele enough do Boris Johnson, já chega, vamos resolver isto, foi absolutamente decisivo, porque o eleitorado, quer dizer, eu acho que o eleitorado muitas vezes, mais do que andar à procura de alguém que encaixe perfeitamente nas suas ideias, anda à procura de alguém que sabe para onde quer ir. Quer tudo o que não existia nas eleições, não existia atualmente em Inglaterra, que era uma permanente indecisão.
Era o que Theresa May não pensou.
A Theresa May teve muitas dificuldades e o próprio Corbyn é esta opacidade de nós nunca sabemos bem o que é que ele queria.
Queria também que houvesse um Brexit negociado. O problema é que teve, dentro do Partido Conservador, não, gente a minar a ação dela, nomeadamente depois
de Johnson. Tendo ela votado Remain, portanto, não era uma questão de convicção. O que ela disse era evidente, é que houve um mandato do povo britânico e é preciso seguir isso não era preciso fazer um grande esforço.
Apesar desta grande vitória dos conservadores, houve um aspecto, já o referiram, em que os trabalhistas conseguiram suplantá-los. Foi a derrota de Corbyn, o pior resultado desde os anos 30. Corbyn já disse que não vai candidatar-se em próximas eleições. Como é que será, Pedro Mexia, agora a luta interna para a sucessão a Jeremy Corbyn?
Eles têm que decidir duas questões que não são fáceis, embora os estudos eleitorais possam dar algumas pistas. Uma é se a viragem à esquerda foi ou não prejudicial, porque nós sabemos, por exemplo, que o eleitorado mais jovem virou à esquerda em todo o lado, virou à esquerda nos Estados Unidos, com o apoio ao Bernie Sanders, e o Jeremy Corbyn, por exemplo, foi aos vários festivais de música, festivais de rock, e foi sempre recebido apoteoticamente, e portanto há aí um indicador demográfico interessante. Ou se isso é fogo de vista. E a segunda é saber se estas eleições foram de tal forma dominadas pelo Brexit que baralharam as contas e uma vez tirado o Brexit da cena, por exemplo, o eleitorado de classe operária que queria sair volta a votar nos trabalhistas. Só não votou desta vez porque não percebia a posição titubeante do Corbyn sobre o Brexit. Essas duas coisas, esta é futurologia. Não sabemos o que vai acontecer quanto a isto.
Como é que se explica, Ricardo Araújo Pereira, a discrepância evidente entre a dinâmica neste eleitorado mais jovem e nas redes sociais, nomeadamente, porque houve, disse-se, uma grande preponderância dos trabalhistas nas redes sociais, mas os resultados provam que há aqui uma discrepância entre isso e depois o resultado nas urnas.
Quer dizer, eu acho que temos todos constatado que entre as redes sociais e a chamada realidade há uma diferença grande. Por exemplo, mesmo cá no Twitter.
Sim.
No Twitter,
a iniciativa liberal tinha 30 deputados.
Era governo, exatamente. E depois tem um deputado. E, portanto, é capaz de haver uma diferença entre a gritaria das redes sociais e o mundo cá fora. Embora às vezes, lendo os jornais, isso não se perceba bem.
Além dos conservadores, a outra força política vencedora foi o Partido Nacionalista Escocês. Agora com Boris Johnson como primeiro-ministro e com os nacionalistas escoceses reforçados por esta votação, será de prever, João Miguel Tavares, uma catalunização da Escócia?
Não, isso eu acho que não, até porque a Escócia conseguiu uma coisa que a Catalunha nunca conseguiu, não é? A Escócia teve um referendo autorizado, votado favoravelmente pelo Parlamento, não é? Coisa que o Parlamento espanhol nunca deixou a Catalunha propriamente fazer um referendo, que é uma diferença significativa. E o Parlamento da Grã-Bretanha tem 300 anos. E eu respeito muito essas instituições que já levam 3 séculos e sempre a bombar. E é mesmo. Agora, Boris Johnson tem desafios gigantescos pela frente, isso é evidente. Não é só na Catalunha, nem mesmo na Irlanda do Norte, eu não sei muito bem como é que... na Catalunha não é só na Escócia, mesmo na Irlanda do Norte, não sei bem como é que ele vai, em termos práticos, descalçar aquela bota. Mas lá está, mas pelo menos vai ser interessante ver. Já não é aquela sopa morna e desinteressante e a coisa vai avançar. Sim.
O Pedro Mexia fica assim então... Primeiro-ministro, desta vez, e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Altura agora para uma brevíssima pausa. Voltamos já.
Opinião. Debate. Cidadania. Fórum TSF. Com Manuela Cássio.
Cá estamos de regresso para a segunda parte deste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira se declara envergonhado. E é vergonha própria ou alheia?
Não é, esta é alheia, Carlos.
É alheia.
É alheia. Por uma vez também mereço, não é? Por uma vez não sou eu que tenho que estar envergonhado.
Quero falar da controvérsia por causa da repreensão que o Presidente da Assembleia da República deu ao deputado do Chega.
Exatamente.
É este o momento.
Quantos milhões para subvenções vitalícias? E não há dinheiro para retirar o amianto das instalações que colocam em causa
concluir,
a saúde,
deputado, já a saúde seu tempo.
Dos portugueses. É vergonhoso. Este projeto de linha de crédito só tem uma palavra. Vergonha. É isto que caracteriza este
Obrigado,
governo e este
deputado.
Partido
Socialista. Sr. Deputado utiliza a palavra vergonha e vergonhoso com demasiada facilidade e o que ofende muitas vezes todo o Parlamento. E ofende-o a si também. O deputado André Ventura pede a palavra para que efeito?
Peço a palavra para efeitos de defesa de honra, Sr. Presidente. Posso?
Defesa de honra?
Defesa de honra, sim, senhor.
Então faz favor, diga lá
é
o que pensa.
É que penso eu que um deputado utilizasse expressões que entender legítimas, no contexto que entender legítimo, da liberdade de expressão que lhe é atribuída
não,
pela Constituição.
Não, não há liberdade de expressão quando se ultrapassa a liberdade de expressão dos outros, que é aquilo que o senhor faz a maior parte das vezes que intervém.
É uma vergonha.
E vamos continuar o debate. Tem a palavra a senhora deputada Joacir Catar Moreira. Faz favor, senhora deputada. Não tem a palavra. Já terminou.
Não tem a palavra, já terminou. A palavra vergonha desencadeou este caso parlamentar. Quem é que deve sentir-se envergonhado no meio disto, Ricardo Araújo Pereira?
Vamos lá ver. O Ventura, de facto, diz muitas vezes vergonha. Muitas vezes é uma vergonha, é vergonhoso. O que é ótimo, acho eu. O que é ótimo porque se torna rapidamente numa caricatura de si próprio. É como aqueles bonecos aos quais a gente dá a corda e eles vão amarrar na parede e estão. Isto é uma vergonha, é uma vergonha. É aquele tipo de frequentador de snack bar que costuma estar numa mesa do canto, sozinho, num estado que não é bem de sonolência, mas parece. E já diz, então, Timanel, o que é que acha disto? É uma vergonha, man. É, exato. E daquilo, Timanel, é uma vergonha. É tudo uma vergonha. E, portanto, é muito aquilo rapidamente. Se torna, lá está, uma caricatura de si próprio. O Ferro Rodrigues diz, o senhor usa com demasiada facilidade as palavras vergonha e vergonhoso. Qual é a medida certa para o uso das palavras vergonha e vergonhoso e quem é que define essa medida? Qual é a medida certa?
Eu estava a imaginar o rapaz do gongo, da amiga Olga, sempre a bater, sempre que ele diz vergonha, no gongo.
Talvez um tiquê refeição que ele tenha. Hoje tem direito a 10 vergonhas. Só pode dizer 10 vezes vergonha porque isso aborrece as pessoas. Pois é, ele ainda por cima diz, o Ferro Rodrigues acrescenta, não, desculpe, não há liberdade de expressão quando se ultrapassa a liberdade de expressão dos outros. Mas em que medida é que o outro estar a dizer vergonha ultrapassa a liberdade de expressão de alguém? Ele tem um minuto e meio para falar. Até pode interpretar um tema à sua escolha da música no coração. É o que ele quiser. Ele que faça o que quiser. Isto.
Não me dês ideias.
Não, isto é aqui a questão. Qual é o meu problema com isto? Qual é o meu problema com isto? O primeiro é que eu acho que isto é revelador de um determinado espírito que nós temos abordado aqui várias vezes. E o grande aplauso que a bancada do PS dá ao Ferro Rodrigues, acho que é o sublinhado que faltava. O segundo problema para mim, acho eu, disto, é que isto é excelente, mas excelente, para o André Ventura. Excelente, o André Ventura é como aqueles jogadores de futebol que quando se sente um encosto atira-se para o chão aos gritos. É daqueles tipos de jogador.
Achas que é o Neymar do Parlamento?
É aquele tipo de jogador que, embora tenha apenas duas pernas, grita como se lhe tivessem partido três. É esse. E portanto, isto é o tipo de manobra que, da qual André Ventura vive. Isto são votos em caixa para André Ventura.
Mas ele foi ingrato, porque ele convocou imediatamente uma conferência de imprensa para uma hora depois e não agradeceu a Ferro Rodrigues.
Não agradeceu, mas devia. E isto acontece tudo numa semana. Isso é que é curioso. É porque isto acontece tudo numa semana em que o António Costa esteve muito bem a lidar com o André Ventura. Esteve muito bem. O André Ventura estava lá a chorar por causa do Serviço Nacional de Saúde. E o António Costa levanta-se e diz: ah, portanto, o meu amigo que tinha no seu programa eleitoral que o Serviço Nacional de Saúde era, o Estado não devia prestar serviço nenhum, nem na saúde, nem na educação, agora subitamente preocupa-se com o Serviço Nacional de Saúde. Olha, parabéns, bem-vindo. Essa maneira de lidar com ele parece-me...
E ele mudou o programa.
E ele, exatamente, e ele foi, ele anda a mudar o programa e tal. Ele diz, fazer uma pequena correção. A pequena correção é virar ao contrário. É dizer, afinal não é isto, é o inverso.
No sentido inverso.
Exato. Seu... E portanto,
revisão, não é revisão,
isso é uma maneira... Isso é uma maneira inteligente e, sobretudo... que é uma palavra importante, se calhar aqui, democrática, de lidar com o André Ventura. A opção do Ferro Rodrigues é um desastre. Um desastre.
Na sequência desta altercação, o deputado do Chega pediu de imediato uma audiência ao Presidente da República. Que intervenção é que Marcelo Rebelo de Sousa pode ter numa situação destas, João Miguel Tavares?
Primeiro é mandar um assessor falar com o André Ventura, não é? E depois é explicar, enquanto o assessor fala com o André Ventura, ele liga ao Ferro Rodrigues e diz: ó, Ferro, já tens idade para saber mais do que isto? Porque
não sei se no protocolo de Estado
não pode.
A primeira figura
então,
tá
bem.
Do Estado pode dizer...
Tens razão, não pode dizer ao Ferro, é mais. Ó, Senhor Presidente da República, da Assembleia da República, você já tem mais idade, já tem idade suficiente para não se entrar numa coisa destas? O Ricardo já disse o essencial, até porque aquilo... Acho que o Ferro não pensou bem e a história da liberdade de expressão é absurda naquele contexto. Claro que depois as redes sociais foram invadidas com todos os vergonhas que já foram ditos por todos os deputados. Já toda
aliás,
a gente
na própria
usou...
sessão.
Ah, sim, já toda a gente usou vergonha alguma vez e agora, olha, disse vergonha. E agora, cada vez que se utilizar a palavra vergonha no Parlamento, vai haver o broá da vergonha. E depois, ainda por cima, o Ferro Rodrigues acusou-o de uma coisa, quando ele falou do vergonha e do vergonhoso, é como se ele estivesse a dizer que... O Parlamento, a Assembleia da República, era vergonhosa. E nem sequer é verdade naquele contexto. Até aí errou no alvo, porque as palavras do André Ventura, como se ouviu, eram em relação à questão da saúde e tudo isso. Portanto...
Era o ambiente. Era um...
Sim, a questão do ambiente. E portanto, foi um tiro completamente ao lado. E claro, como diz o Ricardo, foi mais uns votinhos em caixa, porque este discurso... É curioso, o André Ventura não tinha um discurso suficientemente lato para começar a ganhar muitos votos, não é? Para estar, os chiganos e os coletes à prova de bola dos polícias. Agora, se o colocam no antipolítico e alimentam a fogueira do o gajo que lá está e que tem coragem para dizer as verdades e
quem os outros não gostam,
por alguma razão não o querem ouvir, olha, ele tenta calá-lo, mas que, olha, não pode dizer o que lhe apetece, não posso dizer que isto é uma vergonha quando isto é uma vergonha. É evidente. Neste caso, Ferro Rodrigues que está a abrir realmente a autoestrada por onde André Ventura e depois aproveita para caminhar.
Vai. André Ventura foi vítima de um atropelo parlamentar ou está a aproveitar para se vitimizar, Pedro Mexia?
Claro que está a aproveitar porque foi realmente atropelado. Ou seja, há de facto uma coisa que é a linguagem não parlamentar. em todos os parlamentos do mundo, sempre que um deputado se refere não só a um colega, mas a alguém, de uma forma... O exemplo clássico do Vossa Excelência é uma besta, não é? O presidente de qualquer Assembleia do Mundo diz, senhor deputado, tira a palavra, pô, peça... Acontece muitas vezes. Bom, no Parlamento Britânico acontece a toda hora. Dizer isto é uma vergonha, é uma expressão tão banal na linguagem política, tão usada, sobretudo pelos extremos, mas não só, que não faz sentido nenhum. Há uma desproporção enorme entre o suposto agravo que a palavra faz e o número de palavras diz demasiada, mesmo isso do demasiadas vezes é esquisito. Quantas vezes são? Qual é o limiar, como estava a dizer o Ricardo, qual é o limiar de palavras aceitável? Portanto, isso é bastante estranho. Mas também é bastante estranho que não tenha sido distribuída aos deputados e aos políticos e a alguns comentadores a última edição do manual para lidar com André Ventura, porque toda a gente está a fazer disparates todos os dias e está a criar situações em que uma pessoa que não seja totalmente fanática começa a pensar uma coisa desagradável. Eu próprio dei comigo a pensar uma coisa desagradável, que é, pá, o Ventura tem razão nisto. Que é uma coisa que eu não... É uma sensação que eu não quero ter, porque não simpatizo com a forma política do André Ventura. E, portanto, é esta ideia de o tratar para já como se tivesse menos legitimidade democrática do que os outros deputados.
Sim, como um menino mal criado.
Que tenha que ter umas regras, que ele possa usar a vergonha, mas depois uma deputada do Bloco a seguir usa a vergonha e não há problema nenhum. Isto parece uma coisa bastante... É como aquelas pessoas que estão contra o Trump e espalham fake news sobre o Trump, que é uma coisa maravilhosa. Um tipo que é todo ele baseado na mentira e na falácia, qual é a melhor maneira de o boicotar? É dizer mentiras e falácias sobre ele. Isso é uma coisa absurda. Eu acho que isto vai acontecer muitas vezes e é maravilhoso para a Ventura.
Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se diz envergonhado quanto ao João Miguel Tavares declara-se acusado e faz diferença ao facto da acusação já não ser só de boca, já ser uma acusação formal, João Miguel Tavares?
Faz diferença, claro, é o caminho certo para isto. Estamos a falar da história do...
Quer falar da formalização do processo de impeachment?
Sim.
Contra Donald Trump. Foram anunciadas esta semana as acusações formais a apresentar na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O processo parece-lhe ter pernas para andar ou ainda é muito partidário, digamos assim?
Não, foi bastante partidário e não... Foi totalmente partidário, não é bastante, realmente. Foi totalmente partidário.
23-17.
E não tem pernas para andar porque, verdadeiramente, ninguém acredita que o Senado, de repente, se lembre de ir correr com o Trump. Neste momento...
Eram precisos os 20 40... senadores republicanos...
Exato, há 47 democratas...
Mudar de lado.
Há 100 senadores, 47 são democratas, é preciso ter 2/3, o que significa que são precisos 67 deputados, senadores, desculpem. E, portanto, estes senadores implicava que 20 republicanos mudassem de lado, que é uma coisa que ninguém...
Nem 2, quanto mais 20.
Exato, que ninguém está à espera. Mas não interessa, porque aquele impeachment é um impeachment justo. Sério. E muitas vezes, como estava a dizer o Pedro, ataca-se o Trump por coisas que podem ser mais ou menos desagradáveis, mas que tudo exprimido não dá muito. Mas isto aqui não. Isto aqui é, de facto, um presidente dos Estados Unidos da América aos poucos a corroer instituições fundamentais. E o sistema, que é um sistema sério e que foi construído exatamente pelos Founding Fathers, para um tipo como o Trump não ter um poder absoluto, é para isto que o impeachment serve. E, portanto, tanto a questão do abuso de poder, como até a questão da obstrução de Congresso, são temas sérios que são justíssimamente levantados contra ele.
Até por contraposição com o último que nós conhecemos, não é? Com o caso de Clinton, não é?
Exatamente, com o impeachment caso do Lewinsky, não é? Exato. E agora há uma novidade, que o Trump aparentemente abriu hoje a possibilidade de se ir defender no Senado. E vai ser giro de ver.
Ah, é mais um reality show.
Sim, está bem, mas a postura dele em relação até agora tinha de ser inacreditável. Que é, o que é isto? É isto? Não nos interessa, não colaboramos.
Sendo que não vai ser fácil, porque esses interrogatórios, como nós vimos pela total e absoluta destruição de Mark Zuckerberg no Senado, no Congresso. Não vai ser fácil Trump safar-se com boa figura.
Trump é acusado de abuso de poder e de obstrução às investigações do Congresso. Qual lhe parece destas duas acusações a mais grave, Pedro Mexia?
Eu diria que na primeira tem provas que me parece que são suficientes. A segunda é uma evidência. A segunda é uma evidência, ou seja, ele não colaborou. Há várias declarações de intimidação de testemunhas, de desrespeito perante os congressistas, de não colaboração. Agora, pelos vistos, decidiu-se colaborar e, portanto, todos os aspectos negativos, nós já dissemos aqui várias vezes que vai ser que a situação dos votos que ele ia ter eram diferentes, como o Nixon hoje nos parece assim, um exemplo de moralidade. Mas, de facto, o Trump teve, em termos de obstrução, como teve sempre em praticamente todos os casos em que ele pôde obstruir a justiça, neste caso é uma decisão política, de justiça barra política, ele tem no feito. Na primeira acusação, eu acho que, honestamente, quem viu as sessões e ouviu as testemunhas que eram, diria que 90% francamente credíveis, não tem nenhuma dúvida sobre a marcha dos acontecimentos e a troca que houve entre as promessas de apoio e as promessas de investigação ao filho do Biden.
Trump respondeu no Twitter dizendo que este processo de destituição é pura loucura política. Qual lhe parece ser, Ricardo Araújo Pereira, neste momento, a arma de defesa mais poderosa de que Donald Trump dispõe?
Eu acho que uma das mais poderosas é dizer que estão-me a atacar, que é as pessoas deste tipo, como aliás vimos ainda no tema anterior, as pessoas deste tipo medram com essa estratégia. Eu tenho muitas dúvidas sobre a vantagem política de avançar para um processo de destituição que nós sabemos à partida que tem poucas ou nulas hipóteses.
Não podem ignorar uma coisa
de passar, porque isso decorre o risco de robustecer.
Não.
O tipo que é alvo do impeachment.
Estás muito real politiquente.
Pois estou. Isso não acho. Fica dito.
Pois estou. Fica dito. Mas ele sobrevive.
Mas tem que ser feito.
Tá bem. Eu acho na política é vocês... como votares e perder uma votação. Votas naquilo que acreditas.
Vocês estão a pensar em presidentes normais.
Não, estou a pensar no sistema americano.
Em presidentes normais.
A Pelosi diz isso e bem. Ela não pode fechar os olhos a uma coisa daquela.
Presidentes normais que possuem, por exemplo, vergonha e outros sentimentos humanos.
Não é só uma presidência, isto é a função.
É importante.
Agora, é a função do Congresso Donald e da oposição.
Não estou a ver que isto seja
escrutínio.
Parece-me que pode ser pior do que não fazer nada.
E é uma arma política dele o ir ao responder ao Congresso e fazer daquilo espetáculo.
Sim, inclusivo. Fazer um espetáculo armado em fanfarrão, ir-lhes lá mostrar, que é uma coisa, é aquela inversão que o Donald Trump tem feito desde sempre, que é um milionário que goza de todos os privilégios que não paga impostos, etc., que são concedidos à elite, todos os privilégios que são concedidos à elite, ele goza deles. E é ele, é a pessoa que se apresenta como dizendo: eu é que vou mostrar à elite como é que é. Vou mostrar a Washington.
Mas vê uma coisa pela positiva, que os impeachments nunca conseguiram deitar abaixo um presidente, o Nixon demitiu-se, mas de resto nunca conseguiram deitar abaixo. Mas no mandato do impeachment, esse presidente nunca conseguiu a reeleição nas eleições seguintes. Pá, pode ser que aconteça.
Vamos ver. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz acusado. Agora vamos tentar perceber rapidamente porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se ouvido e prefere por escrito ou presencialmente, Pedro Mexia?
Eu prefiro sempre por escrito, mas estou mais à vontade.
Cabe ao Conselho de Estado decidir de que modo é que o Primeiro-Ministro vai ser chamado a depor na fase de instrução do processo do caso Tancos, em que é arguído o ex-Ministro da Defesa Azeredo Lopes. Ficou surpreendido com a notícia de que Azeredo Lopes arrolou António Costa como testemunha?
Não fiquei. Não houve nenhum momento em que António Costa não tivesse manifestado a sua confiança,
mesmo quando... é o tipo de palco que imagino António Costa dispensaria.
Claro que dispensaria, mas o
comportamento... Será de amigo
não, mas o convocá-lo para mas aquela comportamento? Mas o comportamento dele para com o ministro, mesmo com tudo o que nós fomos sabendo, o que poderia ser eventualmente natureza criminal, mas mesmo as coisas políticas, foi sempre de apoio. Ele não... Quando o ministro se vai embora, vai-se embora porque acha que tem que ser embora. Não, porque o António Costa o tenha mandado embora. E, portanto, nesse sentido, ele, o ministro tem toda a legitimidade para supor que esse apoio. Agora, na verdade, é um apoio que pode redundar num embaraço. Não sabemos o que vai acontecer. Uhum. Há uma coisa que eu, e que não tem a ver sequer com o primeiro-ministro, tem a ver com a... Tem a ver com uma frase do primeiro-ministro, mas que não tem a ver diretamente ou apenas com ele, que é António Costa disse no processo uma frase que das duas uma, ou não significa nada, pronto, é possível os políticos, acontece-nos a todos, mas aos políticos acontece mais, ou então significa alguma coisa, que é aquela famosa frase, um dia ainda se vai saber quem é que sabia ou não sabia. E essa frase, a significar alguma coisa, eu quero que saiba o que é que significa. E, portanto, se todas as pessoas envolvidas, incluindo o primeiro-ministro, envolvidas no sentido conscientes a lidar com o caso, não estou a dizer que envolvidas no sentido de terem responsabilidades diretas, se todas as pessoas falarem, tanto melhor para os cidadãos.
Rapidamente, João Miguel Tavares, o juiz Carlos Alexandre requereu que António Costa seja ouvido presencialmente. Percebeu porquê esta insistência no testemunho presencial?
Eu tenho uma boa teoria sobre isso. Eu acho que é porque ele quer ouvi-lo presencialmente. Certo. E eu não percebo porque é que isso é uma razão que nós ficamos, mas porque é que ele quer ouvi-lo presencialmente? Olha, porquê? Não é? E ainda por cima, não, mas vamos ver. E se há esta mania também, porque uma pessoa é primeiro-ministro, de repente, ai que horror, não pode ir depor onde quer que seja, eu parece-me um bocadinho bizarro, porque se há caso onde se justifica uma coisa é...
Idades do cargo, há...
Tá, sim, mas não é isso que está em questão.
Idades do cargo.
O António Costa não está acusado de nada, não é?
Pois.
Agora, ele tem alguma coisa para dizer de relevante sobre este caso? Eu diria que sim. Eu gostava de ouvir o que ele tinha para dizer. Até pelas razões que o Pedro acabou de apontar. E bem, porque este caso tem que ser simultaneamente uma história completamente patética, que nos alimentou vastíssimos programas e imensas blagues ali do Sr. Ricardo Araújo Pereira, mas é uma coisa com uma grande gravidade. É uma coisa com uma grande gravidade, não é? Que põe em causa bastantes aspectos fundamentais do Estado português. Acho muito bem que o António Costa vá lá e que não mande só uma carta.
Azeredo Lopes, na abertura do processo de instrução esta semana, disse sentir-se tranquilo. Não quero aproveitar esta circunstância rapidamente, Ricardo Araújo Pereira, para nos ajudar a refletir um pouco sobre as propriedades ansiolíticas dos processos judiciais.
Exatamente, de certeza que têm, porque é raro o arguído que não está tranquilo. É raro que não está tranquilo. Atenção, por um lado, estes arguídos são, tenho eu constatado, normalmente estes arguídos são maiores de 50 anos e, portanto, em princípio estão tranquilos, sabem que não vão ver a sentença do seu processo, em princípio não vão ver, não vão assistir ao desfecho, a não ser que tenham uma saúde de ferro. Mas normalmente o que é bizarro é que eles não só estão tranquilos como se declaram vítimas de cabalas. E o facto de serem simultâneo é difícil. Eu se suspeitasse que era vítima de uma cabala não estaria tranquilo. Mesmo só o facto de ser arguído. Por exemplo, eu ainda não sou arguído no processo do juiz Neto de Moura, que está farto de prometer que me processem nunca mais. Eu estou inquieto e nem sequer sou arguído. Estou inquieto porque ele prometeu que processava e não processou.
E no dia em que for realmente arguído do que quer que seja, vai ficar intranquilo.
Ainda hoje fui constituído arguído de outra coisa.
Oh, diabo.
Pois fui.
A sério?
Ainda hoje fui constituído.
Que também coincidência. Foste,
fomos todos, por isso. Eu estou com a perna a tremer desde o início do programa. Já tive que dar termo de identidade à residência, já tive que dizer que ia de férias este mês. Não estou tranquilo. Estou inquieto.
Bem, isso é outra história. Acho que falaremos dela um dia destes. À altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta caretos.
Caretos de Pudense, que foram eleitos, para escolhidos para a lista do património imaterial da Unesco. E algum do nosso folclore é um bocadinho bizonho. E o facto de haver aquelas carantonhas e aqueles fatos animados, coloridos e anárquicos e lúbricos até, é muito engraçado. Nós estamos, ainda por cima, no carnaval, nós estamos habituados a um carnaval de importação, há aquelas bundas tristes do Carnaval do Ovar e tal. E os créditos de poder têm imensa garra, imensa raça e é muito...
E estão
fiquei contente.
Numa bela cena do...
Do filme do Miguel Gomes. Noites, exatamente.
Filme de Miguel Gomes.
Nas Mil e Uma Noites.
O João Miguel Tavares decreta sarrabulho.
Sarrabulho. Sim.
Não são as papas.
Não, é mesmo para classificar o que se está a passar na RTP. Porque nós já tivemos o caso do lítio e agora temos o caso do Ixem. O caso do lítio é mais grave para o país, o caso do Ixem é mais grave para a diretora de informação, Maria Flor Pedroso. E eu não sei muito bem se ela vai sobreviver a ele, tenho algumas dúvidas, porque Maria Flor Pedroso dava aulas num instituto. Esse instituto começou a ser investigado pela equipa de reportagem da Sexta às Nove, e Maria Flor Pedroso, não sei o que é que lhe passou pela cabeça, achou que devia fazer algumas perguntas sobre esse caso dentro da própria instituição, e também a responsável pela instituição, e que era o principal alvo de investigação, também terá trocado algumas ideias com a diretora de informação da RTP, e o que é certo é que, na sequência disso, o caso acabou por afundar, no sentido em que a investigação acabou por não dar em nada. Ora, isto é um caso de uma gravidade muito grande e aquilo parece que na RTP está animadíssimo e a ferro e fogo. É sempre um sítio divertido para trabalhar.
O Ricardo Araújo Pereira decreta livralhada.
Livralhada, Carlos, porque vou fazer com a voz do professor Marcelo, para ser mais rápido.
Rapidissimamente.
Sem clevros, muito rapidamente. Este é do professor Abel Barros Batista, chama-se Obnóxio. Por baixo diz cenas, mas não são cenas como a segunda do ato quinto desta coisas. Tragédia. Não, ele próprio diz na epígrafe, citando uma pessoa no metro, uma conversa telefónica que ele ouviu no metro, diz ele, na cidade do Cabo, sim, na África do Sul, onde os portugueses dobraram a cena. Portanto, são cenas entendidas nesse, digamos, nesse sentido urbano jovem. E o professor Abel Barros Batista é a pessoa mais erudita e divertida e eruditamente divertida que há. E já a Emília Pereira de Almeida, bom, jovem autora, ganhou, o livro foi editado há um ano. Foi editado há um ano, mas acaba de ganhar o prémio Bobo Oceanos e por isso é um pretexto muito bom para conhecermos
este... Também o prémio da Fundação Essa de Queiroz.
Exatamente. A seguir, este livro absolutamente fascinante do professor Fernando Venâncio, que se chama Assim Nasceu Uma Língua, é uma espécie de história da língua portuguesa. Deixem-me só dizer-vos aqui, por exemplo, sobre palavras do mesmo campo lexical.
Mas tu estás a ler os livros. Você não fala, você não é
como... Não é o Marcelo.
Peço desculpa.
Estás a citar coisas de dentro do livro.
Só para veres aqui.
Se calhar está na badana, vá.
Está na badana, não.
Se calhar só sou eu que me entusiasmo com isto, mas reparem nisto. As editoras, o primeiro do Abel Barros Batista, Tinta da China, prestigiada editora, ótimos autores, excelentes coleções.
Vá lá, não temos tempo.
Não temos tempo. O livro do professor Fernando Venâncio, por exemplo, em relação a palavras do mesmo campo lexical, como por exemplo... cor, corar, corado, corante, nenhuma tem L, mas colorir, colorido, coloração, incolor, todas têm L. Por exemplo,
e qual é a conclusão?
Não, repara, dor, doer, conduído, não tem L, mas doloroso, dolência, indolor, tem L. Acontece mesmo com palavras... spoiler alert, essa é por causa da convivência muito próxima com o espanhol. Mas é fascinante perceber isso. Fascinante. Mais o último volume que saiu da Bíblia do professor Francisco Lourenço, é uma obra absolutamente monumental do professor Frederico Lourenço, e tem notas explicativas excelentes para ignorantes como eu. E ainda, e por último, este livro que se chama Hate, Why We Should Resist It With Free Speech, Not Censorship. Ou seja, ódio, porque é que devemos resistir a ele com liberdade de expressão e não censura, da Nadine Strossen, que é a primeira mulher e a pessoa mais jovem a presidir a Associação Portuguesa, a Associação Americana de Liberdade Civis. E este é especialmente recomendado para o Ferro Rodrigues. Lê isto, Eduardo.
Então, e com vós, Marcelo?
Bom, fica para o Eduardo, Gabriel, ler e ver como é que se faz. É da Oxford University Press, Eduardo.
E pronto, com esta livralhada está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Ei? Okay.